Continue com Escala Brasileira.
É isso, pessoal. Nós continuamos aqui na Rádio Senado, hoje entrevistando o Vitor Ramil. Já conversamos bastante coisa aqui com esse artista que é uma referência para a nossa música. Vitor, você disse que estava trabalhando num próximo álbum e dessa vez a produção estava sendo feita à distância, né? Parece que o produtor, um dos músicos, você está em outro estado e você está aí em Pelotas. Como que você enxerga esse tipo de produção atual comparada à produção no início da tua carreira, nos anos 70 ou anos 80, que sabe?
Bom, hoje em dia está tudo muito facilitado, né? A gente produzir um álbum dessa maneira, tu tem essa facilidade, por exemplo, de usar programas como Pro Tools, que tu pode ir ajustando as coisas, acomodando, tudo feito com mais facilidade, eu acho, muito mais fácil tu ter aproveitamentos de coisas, entendeu? Então, e claro, e toda a facilidade de comunicação, a gente está praticamente presente, né? Mas agora, naquela época, para mim, a diferença fundamental que tinha nem era o processo em si, era o fato da gente gravar em fita magnética na época, ser tudo analógico, né? Uhum. Eu nunca mais ouvi a minha voz como eu ouvia naquela época, sabe? Assim, o som dela, de botar o fone e ouvir a tua voz. E eu me lembro de estar no estúdio e ouvir a voz, assim, era grandioso, entendeu? Era muito bom ouvir a própria voz no fone, cantar. Eu passei a cantar muito melhor com os anos, eu não cantava bem na época, né? Mas o som que eu ouvia era muito melhor, né? E eu acho que isso é uma coisa que se perdeu com a gravação digital, ainda não chegou lá, embora é que nem a fotografia digital também, né? Por mais que esteja muito avançada, não tem aquela qualidade de uma foto de filme, né? De como a gente tinha antigamente. Mas, enfim, as coisas vão mudando, a gente vai se acostumando, né? Tá bem.
E além dessa questão da mobilidade, né? O fato de você não precisar estar no mesmo local que o outro músico, que o produtor, existe mais alguma... A gente já falou que você sente uma perda de qualidade sonora, né? Parece que o som era mais quente, mais macio, mais profundo, né? Da fita, né? As pessoas realmente, quem viveu essa época, é comum falar sobre essa perda mesmo. Mas atualmente a questão da gravação digital, da gravação online, dos trabalhos produzidos à distância, tem mais alguma vantagem que você consegue enxergar nesse processo, além da questão da mobilidade mesmo?
É isso que eu te falei, né? Em termos de gravação, tá tudo muito simplificado, tudo muito mais fácil. Até mesmo a questão que muita gente critica, foi afinado no
Melodyne,
onde foi Melodyne e tal. Eu não vejo nenhum problema nisso, a gente já está acostumado hoje em dia a ouvir tudo afinado, tu não vê mais ninguém desafinar, né? Claro que tem casos que são ridículos, né? Mas assim, às vezes, tu tem um negócio que tem uma interpretação maravilhosa, mas em algum momento ali rolou um vacilo e tal. E hoje em dia tu vai aqui, ó, ajusta aqui, beleza, ficou ótimo. Então eu não tenho esse tipo de pudor, entende? Uhum. Tem gente que deixa assim ou quer deixar desafinado, tudo bem. Mas mudou também uma maneira de receber a música, né? Sim. A gente ouvia coisas de cantores que nunca se afinaram. Hoje em dia tu ouve, então passaram a se corrigidos e tal, tu fica um pouco tocado, assim, né? Sim. Mas eu acho que são muitos recursos que facilitam muito, sabe? Tudo, até a maneira de difundir o trabalho, né? O fato da gente estar conversando aqui, a gente está gravando um áudio, mas a gente está se enxergando, ajuda muito a tu se mover as tuas ideias, são grandes avanços, né? A tecnologia vai por aí, é muito bom nesse sentido.
Sim. Agora, em termos de democratização da produção, você acha que isso teve esse avanço também? Porque os custos para se gravar num grande estúdio com aquelas fitas era um negócio assim, era caríssimo, né?
Hoje era inviável, né? Isso melhorou muito, muito. Por exemplo, muitos músicos gravam em casa, gravam com alta qualidade em casa. Então, convida alguém para trabalhar, o cara já está ali se gravando, o próprio Suzano mesmo. Ele, né, quando eu fui na casa, que a gente começou a fazer disco, um dia eu estava lá, ele me mostrou o estúdio e disse: aí, cara, vamos gravar. Então, ele me disse: Ele disse, vamos embora, vamos gravar. Entende? Quer dizer, ele estava ali, estava uma grande facilitação para ele, em casa mesmo, ele se senta, ele conhece o som dele. Isso é uma maravilha, né? Não só no aspecto da economia, porque a pessoa já está gravando para valer, vamos dizer assim, em casa, né? Mas também pela comodidade, o bem-estar e tal, de tu estar produzindo em casa. Pode ter alguma diferença no sentido de tu reunir uma banda, ir para o estúdio, tocar todo mundo junto e na hora, cada músico dar uma sugestão, essas coisas que aconteciam, para mim, aconteceram em pelo menos nos meus três primeiros LPs, né? Depois, aos poucos, as coisas já começaram a mudar um pouquinho e tal. Mas, enfim, são coisas da época. E essa possibilidade de gravar em casa é muito boa.
É muito bom conversar com você, Vitor, que passou por todas essas fases, né? Que você viveu esse momento ali do final dos anos 70, aquela produção feita em rolo de fita, aquela Ampex, né? Aquela... Sim. O Studer também, aqueles rolos. Eu em rádio também, eu lembro que para editar um comercial, o cara tinha que ir lá e cortar, colar com durex.
Sim, aquilo era uma loucura. Sabe que tem um disco meu, que é meu segundo disco, foi um disco muito polêmico, A Paixão de Ver, segundo ele próprio. Era um disco louquíssimo, tinha 22 faixas. Naquela época, praticamente não cabia no LP. Uhum. Mas tinha músicas que duravam 7 segundos, outras 10 segundos, outras duravam 6 minutos e por aí a coisa. E a última música era uma música com uma orquestra, assim, tipo Stravinsky, que tinha pedido para o maestro Celso Loureiro Chaves, arranjador, compositor, que fizesse um arranjo à la Stravinsky, assim, épico, com aquela pegada de Sagração da Primavera, assim. Uhum. E aí fez um arranjo belíssimo e tal, e na parte desse arranjo, na introdução, tem um momento que vem uma harpa, assim, e aí entra a orquestra, explode e tal. E aquelas coisas, como era muito complexo, foi gravado separado. E tava assim, tava na fita. Aí o cara juntou e tal, e na hora de botar, ele pegou na fita de rolo e rodava assim com a mão, fazia... Tu não sabe? Aí tem um ponto X que tinha um silêncio. Porque só ele sabia onde tava. Aí ele chegava ali com uma gilete e tu... Destruiu um arranjo com uma orquestra com não sei quantos músicos. Aí o cara botava um durex, tirava um pedaço da fita, juntava blá, blá, e botava para tocar e estava perfeito. Os caras são muito, muito incríveis. Os engenheiros de som faziam chover. Era uma loucura.
É impressionante isso mesmo. Agora, Vitor, você passou por essas fases todas, né? Com tantos anos de estrada, com tantos trabalhos belíssimos lançados, já teve vivência com tanta gente importante da música. Atualmente, como é que você faz para renovar a tua inspiração? Né? E assim, você já compôs, né, não sei, centenas de músicas, né?
Sim, sim. Eu me renovo sempre, assim, sabe? Porque eu tenho uma... Tu vai ver agora, quando vier o disco do Leminski, assim, ele vai ser um salto em relação ao meu último trabalho, que foi um salto em relação ao anterior. Eu me jogo muito, assim, entende? Isso é uma coisa que eu me lembro da Joni Mitchell falando do Miles, né? Que ela diz assim, que o Miles, a cada trabalho, ele se lança numa coisa totalmente nova. Isso é uma coisa que muita gente não quer fazer, porque tu perde uma parte do teu público, entende? O Miles, quando começou a entrar na fase dele, elétrica, ele perdeu muitos seguidores da sua fase do cool jazz, aquela coisa, entende? Mas ele nunca deixou de ir adiante. E o Wayne Shorter tem uma frase que eu acho maravilhosa, que perguntaram, ele perguntou pro... A frase não é dele, é do Miles mesmo. E acho que ele perguntou pro Miles por que ele não tocava mais baladas. E o Miles disse, porque eu amo tocar baladas. Eu acho maravilhoso isso. Ou seja, eu preciso ir além, entendeu? Eu não quero ficar só tocando aquilo com que eu me delicio. Então ele tinha uma espécie de ética da forma que o movia, ele queria ir para frente, entendeu? Ele se sentia compelido, quase que obrigado eticamente a buscar algo novo. Eu tenho isso para mim sempre, assim, não quero me comparar ao Miles, não é isso, mas eu vi, tem alguns ídolos que fizeram isso, os próprios Beatles fizeram isso continuamente, né? Pena que foi tão curta a trajetória deles, né? Mas isso é uma coisa que me motiva muito, assim. Então, se tu pegar e ouvir meus discos em sequência, não se trata assim de ser novo ou velho, assim, eles nunca vão se repetir, né? Então, só isso já é uma grande largada. Assim, sempre, pode saber que eu sempre tenho esse compromisso de querer aperfeiçoar aquilo tecnicamente, artisticamente, que ele faça sentido dentro da minha época, mas que ele esteja sempre tentando buscar uma época que ainda não chegou.
Sim. A gente podia fazer o seguinte agora, ouvir duas canções, né, que trouxessem um pouco desse contraste, alguma do início da tua carreira e outra de algum álbum mais recente, Vitor, para a gente poder colocar uma do lado da outra, né, e perceber, o Vitor aqui está numa linguagem, agora ele evoluiu para outra linguagem, mas se consegue perceber uma identidade entre as duas, assim.
Sim, sim. A gente pode ouvir, por exemplo, essa música mesmo que eu falei, A Paixão de Ver, segundo ele próprio, que é a penúltima música grande do álbum A Paixão de Ver, segundo ele próprio, né? Mesmo nome da música. E podemos ouvir uma música recente que também tenha elementos daquela, como Metais, por exemplo, mas já é um outro tipo de canção, que é a música, pode ser Terra, do álbum Campos Neutrais, que tu vai ver que tem recursos semelhantes, mas as músicas são diferentes em termos de harmonia, de busca, é outra coisa. Essa Terra é uma música do Joel Lopes, compositor galego, que eu fiz uma versão, é uma música que eu gosto muito.
Ok, vamos lá então, vamos ouvir.
A palavra presa no silêncio da forma, isolado em branco, um branco indescritível. Sim, e grandes espaços onde a voz desliza sobre as tijoletas como uma milonga triste. Sim, sim. Sim, alma nas coisas. As catedrais, a vastidão dos cargueiros, revoluções e as orações dos druidas. Um temporal da cor do bronze, mais bronze. Oh, sim. No fim da viagem, alguma vaneira no fole da gaita do gaiteiro cego. Sim, depois das fachadas dos velhos sobrados, no cristal do dia, o dia de Satolep. Sim, 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 alma nas coisas. O cheiro bom das bibliotecas antigas e o luar sobre o chapéu elegante, a proteção de um anjo de ouro e prata. Oh, sim. E a tarde segue no seu trem de chumbo, ao sabor de um tango muito antigo. Sim, eu poetizado, me descubro em tudo, da cor de Kandinsky aos punhais de Borges. Sim, alcançar a praia. Agora estou tão perto, quase já me sinto lá. O ar me faz provar um gosto de final. O mar promete terra seca ao viajante exausto, e não me acontece pensar que nada é para sempre. Se essa canção se acaba, que acabe o mundo para todos, todos somos nada. Se não há palavras, o que mais nos resta? E me vem algumas rimas, a mente fatigada, partes de poemas que eu tinha abandonado, melodias que uma vez pensei que ia perder, se tornam hoje belas e valentes sinfonias. E faz tempo que eu já me fui, pois sempre estou partindo, mas eu sempre estou contigo, mesmo quando tenho ar distante, quando fico assim olhando, como se estivesse ausente. Tô só viajando, não penses que estou me perdendo. Já não haja nada e a gente vagueie pela história como simples homens solitários. Eis que já perderam tudo, tudo o que tanto amavam por querer e por mais nada. Eu tento cada dia ser tudo o que havia imaginado, e descubro que a vida sempre guarda algo preparado que supera a maior das fantasias, nada comparado com o que de fato acontecia.
Você está com Escala Brasileira.